Mas falando em agricultura, hoje o nosso assunto é com o Sindicato Rural de Lagoa Vermelha. Nós temos alguns assuntos para atualizar com as participações aqui do presidente da entidade, o César Magrinha, quem queremos cumprimentar. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio, Cacique.
Também queremos aproveitar para cumprimentar o Alisson Mondadori Hoffmann, que está aqui, integrante da entidade. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes também.
E nós pautamos alguns assuntos importantes relacionados à atuação do sindicato com o Magrin, com o Alisson, porque nós tivemos um campo demonstrativo na segunda edição e um evento que foi organizado pelo sindicato para nós fazermos uma avaliação e sabermos das novidades desse campo demonstrativo. Como foi o evento, Magrin?
Olha, Flávio, nós fizemos uma avaliação pós-evento e até com o pessoal do sindicato e com os produtores conversamos, né, e com o também das empresas para ver como tinha ocorrido esse evento. Nós, do nosso ponto de vista, do ano passado para cá, nós conseguimos evoluir bastante na visitação. Em função da maior divulgação, o envolvimento de maior número de empresas, e esse é o nosso objetivo. Só que uma sementinha que estamos plantando, né, Flávio? É uma coisa inicial, um evento que antes não ocorria no Sindicato Rural, voltada para esse segmento do agronegócio, e que a realidade hoje do nosso município é outra em relação a 20 anos atrás. Hoje se tem um volume muito maior de agricultura, e não só pecuária, né? Então nós temos que adequar o parque, a estrutura, a funcionabilidade do sindicato, a função social que ele exerce. Então, dentro desse conceito, nós trouxemos, né, já o ano passado, essa disponibilidade de um espaço físico para as empresas, que participaram, né? Mostrar o que estão fazendo, mostrar o que fazem no dia a dia, não só no campo, mas inovações das tecnologias aqui que as empresas representam.
Historicamente, o sindicato foi sempre voltado para a pecuária. Agora, nos últimos anos, houve uma mudança nesse paradigma, não é, Magrin?
Justamente em função do que é a realidade do nosso município, né? Nós tornamos, hoje dá para dizer que 90% é atividade da agricultura, e 10, 12% na atividade pecuária, né? Então, nós temos que nos modificar, alterar, nos modernizar em relação às atividades que a gente vinha praticando antes. Abrir um espaço para essas empresas mostrar o que elas estão fazendo e o que o município, né, tem. Que nem esse ano teve seca, as parcelas lá também sofreram com seca, mas tinha variedades de cultivares de soja que sentiram menos. O produtor foi lá, viu isso, né, e chamou atenção, disse: olha, mesmo com a situação de estresse, de seca, né, essa variedade se continua ainda com potencial produtivo.
E Alisson, na tua visão, né, como foi esse ano a presença das empresas e do próprio público, né? O Magrin falava que isso vem crescendo. Ficou dentro do esperado por vocês?
Flávio, acredito até que superou um pouco as expectativas, né? O ano passado foi o primeiro dia que a gente teve. Teve um público, sim, um público relativamente bom, mas esse ano deu quase de 60% a mais dos produtores que participaram. Então, aumentou bastante o público. Claro, teve mais empresas e tudo, né? E para o produtor rural é muito válido o campo da forma que nós estamos querendo fazer. Que tem sim melhorias para fazer, porque são diversas empresas que estão lado a lado. Então, o produtor pode passar por diversas empresas e analisar o que que é melhor, o que que dá para botar na sua lavoura, o que que pode fazer. Mas a expectativa foi superada, sim, teve 60% de aumento. Então, teve o pessoal das máquinas também, que ano passado não tinha, teve um dia lá que, nos 2 dias, tinha máquinas para visualizar e negócio de máquinas e tudo. Então, realmente superou as expectativas.
Em termos de negócios, também aconteceram?
Acredito que nós não conversamos com todos o pessoal depois da feira. Acredito que negócios houve um adiantamento em alguma coisa, de repente, para futura negociação, finalização de compras de máquinas, alguma coisa assim, e propriamente das empresas do dia de campo, foi bem válido. Sobre fechamento de negócios, eu não saberia se te dizer mais especificamente, mas acredito sim que teve um bom andamento nas negociações.
Agora, a importância desses campos demonstrativos, Magrin, Alisson, é que na prática dá para ver o resultado, né? Então se torna também um local de pesquisa e de experiências, né?
O nosso objetivo do Sindicato Rural foi exclusivamente dar oportunidade para essas empresas, né, mostrar o seu trabalho dentro de um espaço coletivo, né, que é o Sindicato Rural, com uma visão neutra. Né? Por exemplo, assim, não teve irrigação. Podia uma empresa lá ter molhado sua parcela e mascarado, mas não é isso que o produtor quer. Ele quer a realidade que ele tem no campo, a realidade que tem o campo demonstrativo.
Então ele reproduz no máximo, né, as condições que vão acontecer lá no campo do produtor.
O produtor tem que entender que o sindicato é um campo neutro. Ele não tem viés nem econômico, não tem apelo de vendas, né? Ele é um campo neutro. E é isso que a gente gostaria de passar para o produtor. Que ele vai chegar ali, ele vai ver a realidade do que se apresenta. Não é uma coisa maquiada e modificada. É uma coisa em relação à realidade dele. Eu gostaria de salientar também, Flávio, que como nós comentamos, que é uma sementinha que nós estamos plantando, as máquinas também se dispuseram aí, né? Isso foi, eu acho, uma grande vitória do campo demonstrativo no segundo ano, né? A fase 2. Por quê? Eles sempre pediram para nós um espaço físico, porque as máquinas ocupam um espaço físico grande, né? Para mostrar e divulgar o seu trabalho. Lá teve esse espaço, com custo zero. Né? As empresas não tiveram custo de compra de espaço físico, nada. É justamente o campo neutro. É isso que eu gostaria de salientar, que o produtor tem que olhar que o sindicato representa ele. E nesse segmento ele tem essa neutralidade do viés econômico, né? Que pode ter num dia de campo normal de uma empresa, que todos têm ou está ocorrendo a Expo Direto, como, né, outros dias de campo, como já ocorreram no BOC, outros, né, em toda a nossa região tem vários dias de campo. Mas no sindicato, ele é a casa do produtor, é o sindicato. Então ele está como se fosse lá na casa dele fazer um experimento. Aqui é concentrado no espaço do sindicato para todos os produtores visitar.
Perfeitamente. Nós estamos com 11h15, vamos para o bloco comercial. Em seguida, continuamos com César Magrin, com o Alisson Mondadori Hoffmann, falando sobre ações do sindicato. Vamos fazer uma avaliação também do trabalho que o Magrin vem realizando aí nesses últimos anos e os próprios, né, objetivos futuros aí do sindicato, que vai fazer a sua eleição em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
São 11h20, o assunto hoje é o Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, com as participações aqui do Alisson e do César Magrin. Nós estamos falando sobre o campo demonstrativo, fazendo uma avaliação de um evento que esteve além das expectativas nesse segundo ano, né, nessa experiência que está sendo realizada. E temos aí assuntos relacionados ao trabalho do próprio sindicato. A gente falava há pouco, o Magrin está, né, completando seu segundo ano, já preparando o processo sucessório aí do sindicato. Como é que tem sido esse trabalho e que avaliação dá para fazer desses praticamente 2 anos à frente da entidade, Magrin?
Olha, Flávio, eu comento, né, que a minha função maior, né, dentro do quadro do Sindicato Rural foi fazer essa transição harmônica do sistema tradicional, dos membros que estavam muito tempo no sindicato, uma oxigenação, né? Essa foi a minha função maior dentro das atividades que eu exerci como presidente. E eu tenho um grupo de pessoas que eu trouxe para dentro do sindicato, que é a nova geração, são filhos de produtores tradicionais sindicalistas, né? E que tem no berço, né, da sua família o Sindicato Rural. E essas pessoas, esses jovens que me acompanham, como o Arce está aqui hoje e outros tantos, né, têm me acompanhado aí, eu sempre tenho deixado o recado. trabalhem junto comigo desde o primeiro dia para adquirir experiência até para um processo sucessório. Então, assim, ó, é um grupo muito bom que está junto comigo. Eu consegui oxigenar e trocar 50% da diretoria, membros da diretoria, com jovens, né? E agora eles vão dar sequência à nova visão, ao novo formato que o Sindicato Rural tem, que é mais moderno. Então essa foi a minha principal função, trazer essa transformação harmônica, trazer eles para dentro do sindicato, vivenciar o Sindicato Rural no seu dia a dia e nos acompanhar desde o primeiro dia. E eu sinto, Flávio, que eles estão totalmente preparados, assim, dispostos e preparados para assumir o Sindicato Rural. Isso me deixa muito contente, né? Muito contente mesmo, em relação ao objetivo principal que eu tinha traçado quando eu assumi a diretoria.
E a propósito, nós falávamos que o sindicato ele vem sendo muito atuante nesses últimos anos e sempre com várias ações, com várias programações. Para esse ano, Alisson, nós temos já muitas questões já definidas, né, dos programas que o sindicato pretende desenvolver.
Isso, Flávio. Nosso, praticamente todo mês, ao longo desse ano, nós temos um evento, né? Nós já fechamos essa etapa. Teve agora o campo demonstrativo, dia 27 e 28 de fevereiro, que foi o primeiro evento que nós tivemos esse ano. Nós temos agora também, dia 11 de março, uma palestra do Grupo Jovens Produtores, que nós montamos isso, vem do encontro que o Magrin comentou, né, que nós montamos o Grupo Jovens Produtores nessa, junto com o Magrin. Então, dia 11 do 13, a gente tem uma palestra de motivação, empreendedor, e tudo isso está ligado com o que nós já vínhamos fazendo ano passado, junto com o Sebrae, que é o nosso maior apoiador. Dia 27 do 3, nós temos um curso de pecuária de corte, isso vem da prefeitura junto com a CIA, que o sindicato entrou agora também para ajudar. A gente tem um curso de pecuária de corte, que vai ser numa propriedade já, que vai durar, só durante a manhã, sem custo nenhum, bem rápido, bem simples, mas bastante objetivo, tá? No dia 15 e 16 do 4 de abril, a gente tem uma oficina de carne. No dia 8 e 9 de maio, a gente tem a Feira do Terneiro, que a gente todo ano tem essa feira, então será dia 8 e 9 na Feira do Terneiro, 8 e 9 de maio. E dia 16 do 6, a gente tem uma visita a Copertópolis e dia de campo da IPAGRE, em Santa Catarina. Tá? Essas são as atividades do primeiro semestre que estão aí já contemplado no nosso calendário. Caso precise mais informações de alguma específico dessas também, pode só entrar em contato com o sindicato que tem mais informações.
Então tem sempre muitas opções, Magrin, para o produtor, né, que vai também tendo grandes oportunidades através dessa intermediação aí do sindicato.
Quando a gente escuta essa gurizada falar, nos deixa extremamente emocionados até em relação a o que eles pegaram, assumiram e estão puxando à frente. E isso nos deixa muito satisfeitos, né? Como se fosse missão cumprida, Flávio. A maioria das atividades eles estão puxando à frente, eu estou deixando que eles façam as programações, né? E já uma dentro da Feira de Terneiro, iniciativa deles, né? É regrar um concurso de linguiça campeira. Então, assim, o Alisson vai dar mais informações, mas foi iniciativa deles, do grupo, Jovem Produtor, que nós façamos um concurso de linguiça campeira com um determinado regramento. Antes foi feito na Feira de Primavera, mas informal. Mas eu gostei da ideia, achei que tinha fundamento e nós levar isso para frente, né? E eu acho que pode ser uma marca dos eventos nós fazer o concurso da linguiça campeira, porque é uma coisa muito tradicional aqui da nossa região, né? E está ligado nos programas das carnes, né, pela prefeitura, né? E depois nós podemos implementar mais concursos. Mas esse específico vai ter premiação, vai ter um regramento, né? O Alisson pode dar mais informações sobre isso. E eu acho que essas são as inovações da nova geração, de vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, vamos fazer de forma mais moderna. Essa é a palavra correta.
Então nós vamos ter mudanças aí nesse concurso, Alisson.
O concurso que nós fizemos ano passado foi bem interessante, mas a gente tem muito a melhorar ainda, como sempre. E esse até foi uma... Eu brinquei com a minha esposa, foi uma noite em claro que eu tive ali, que eu montei o concurso e depois passei a redigir para o computador. Então eu não vou falar muito especificamente desse concurso, porque tem algumas coisas que a gente precisa ainda botar na ponta do papel, mas sim, vai ser um concurso de linguística campeã um pouquinho mais regrado do que foi ano passado, com alguns julgadores, alguns avaliadores, e com um voto popular também. Então as pessoas que forem, no caso, a minha avaliação vai ser no almoço da Feira do Terneiro, tradicional almoço que a gente tem antes da Feira do Terneiro. Então vai ter, o público que for participar do almoço também vai ter a possibilidade de avaliar essas linguiças campeiras. E esse voto popular vai ter um peso para depois, junto com os avaliadores também, para ele eleger a melhor linguiça campeira da nossa região aqui, né?
Que é difícil, né? Porque Lagoa tem essa característica, né? E são poucas as regiões que fazem uma linguiça campeira como nós aqui, né?
Eu gostaria de salientar também que, assim, ó, imagine um ponto comercial que tenha por Vitória, né? Que possa participar do concurso e tenha como vitória a premiação. Aí você vai chegar, receber uma visita, ou alguém, ou, né, nós vamos indicar quem. Ah, a linguiça campeira ganhadora do concurso de linguiça campeira Sindicato Rural é estabelecimento comercial tal, né? Aquele estabelecimento comercial. Então, é esse vínculo que uma vez o jovem produtor rural trouxe o campo à mesa, né? Então, essa atividade nós do agro, mas também visando a parte comercial, e o consumidor vai relacionar aquela linguiça campeira foi a ganhadora do concurso. Deve ser boa. Né? Esse deve ser muito boa. Essa é a verdade. E a linguiça campeira, como tu citaste anteriormente, é uma coisa tradicional da nossa região, muito marcada, característica, da forma que é feita picada a faca, e essa forma que está sendo apresentada aí pelo concurso, é a nossa tradicional linguiça campeira, não é aquela de outra região, é a nossa. Vai ter que quem se inscrever no concurso, a ideia do Arce, né, é manter a tradição dentro de um regramento para chegar a uma premiação. Iniciativa deles, eu gostei muito e apoio, né? E esse é uma das inovações, né, que está sendo trazida pelo Grupo Jovem Produtor Rural.
Perfeito. Nós estamos com 11 horas e 30 minutos. Vamos a mais um bloco comercial. Voltamos logo após para o segmento final do Temática.
Tem 9,90 à vista. Conjunto. Tua
Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E hoje o assunto é o setor primário, agricultura, pecuária, o trabalho do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, aqui com o seu presidente César Magrin, com Alisson Mondadori Hoffmann, também integrante aí dessa equipe. A propósito, um dos assuntos que repercute bastante a nível de estado e de país também é a questão da aftosa, Magrin. E nós estamos trabalhando para que o Rio Grande do Sul seja declarado um estado como zona livre de aftosa sem vacinação, né? Como é que está esse assunto?
Olha, recentemente a gente foi a Porto Alegre, por convocação da Farsul, para se manifestar, cada sindicato se manifestar em relação ao que a sua base, né, os produtores pensam em relação a esse processo, né, de evolução do quadro sanitário. Na verdade, não é uma erradicação, é uma evolução do que nós temos do quadro sanitário, de passarmos de livre com vacinação para livre sem vacinação. Entramos no bloco Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é um bloco só. Santa Catarina já não vacina faz 20 anos, né? E conseguiu, nesses 20 anos, né, manter um comércio, principalmente em suínos e aves, muito ativo, né, por ser livre sem vacinação. isso é um sonho nosso, da nossa região, do nosso sindicato, sempre batalhou para isso acontecer. Desde o episódio de Joia, antes, nós já estávamos batalhando para parar de vacinar. Ocorreu é isso e foi suspenso esse processo, né, que hoje está sendo encaminhado junto com o Paraná. Eu gostaria que o produtor entendesse assim, ó, a vacinação que vai ocorrer agora, dia 16 de março a 14 de abril, ela é muito importante e ela foi antecipada justamente para nós podermos acessar o protocolo de intenções junto ao IE, conjunto com o Paraná. O processo é o mesmo. E o Rio Grande do Sul embarcou no mesmo processo. Caso não ocorresse essa antecipação, nós iríamos solicitar, independentemente do Paraná, uma situação própria do Rio Grande do Sul que poderia demorar mais tempo. Então, que vai parar de vacinar, vai parar. Ou agora, ou até 2023, é uma determinação do Ministério num programa global, nacional e também da América Latina, né? Esse processo aí é uma coisa inevitável, porque nós temos que evoluir a forma que a gente está trabalhando, até porque simplesmente só a vacina ela não é 100% imune, né? Então eu gostaria de salientar que o produtor fizesse, sabe, a vacinação direitinho esse ano, que talvez seja a última, graças a Deus, nós vamos parar de vacinar. E a nossa visão, aqui como norte do estado, nós temos um potencial muito grande de consumo, que é Santa Catarina, muito próximo daqui, principalmente nas épocas de veraneio. E por si só isso já vai nos trazer mais resultados econômicos no nosso dia a dia como produtores de pecuária. Nós estávamos comentando, né, Flávio, que às vezes a gente vai ao litoral de Santa Catarina passar o veraneio e chega lá, não tem aquela carne que a gente está acostumado a consumir aqui em Lagoa Vermelha. A nossa carne é muito boa e, assim como é muito boa e é apreciada por nós, temos um espaço muito bom para vender essa carne num ponto comercial específico. Isso está sendo trabalhado, inclusive, essa viagem da Coopertropas ali, é justamente para ver uma forma que através dos produtores se unir numa forma de cooperativa e estão comercializando carne bovina com valor agregado, né? Isso também nós podemos fazer aqui, é um projeto do sindicato que também está em andamento, né? Para que se crie essa cooperativa e de produtores que tem uma marca própria registrada que vá desenvolver uma carne de qualidade para se colocar no mercado, que tenha uma remuneração melhor, e isso vai trazer lucro para o produtor rural. Então, assim, em relação à aftosa, eu gostaria de salientar de novo que os produtores não deixem para a última hora, porque pode ter, por essa antecipação, pode faltar um pouco assim, vacina, e às vezes o produtor tem que pagar um plus a mais ou pagar mais o valor, né, por ficar para a última hora. E o período é mais curto, né, de 16 de março a 14 de abril, e é muito importante o produtor ter consciência que talvez essa seja a última vacina, que faça bem feitinho, vamos fazer o nosso dever de casa com o produtor, o resto o Ministério, a Secretaria vai desenvolver o processo.
A gente comentava, não é, Alisson, que não é nenhuma questão econômica, né, do custo da vacina, mas é a questão das barreiras que isso implica na comercialização de um produto aí que tem uma grande aceitação, né, que é a nossa carne.
Economicamente, para o produtor, não, a vacina não é tanto tão empecilho assim, né? Mas sim para o mercado que nós vamos abrir aqui com uma fronteira de cento e poucos quilômetros com Santa Catarina, vai ser um grande mercado que a gente vai poder abrir. Então, com certeza vai aumentar, vai ter um lucro um pouquinho maior. O objetivo é ter lucro maior para o produtor, né? Que isso a gente sempre está avisando o produtor.
Perfeito. Bom, nós conversamos hoje então sobre alguns assuntos relacionados à atuação do sindicato, né? O trabalho que está sendo desenvolvido. E Magrinha ainda continua naturalmente, né? Tem muitas ações aí pela frente.
É, nós temos muitas coisas ainda em colocar nesse último terço de mandato, né? Final de mandato, mas acredito assim, as atividades já estão sendo programadas ao longo desse ano, né? E eu gostaria de consolidar aquelas que a gente está conseguindo fazer bem feito, né? A feira de primavera, a feira do terneiro e o campo demonstrativo. São três atividades que eu considero como principal. Em relação ao campo demonstrativo, Flávio, eu gostaria muito de agradecer todas as empresas que acreditaram nesse processo, né, do campo demonstrativo e fizeram apoio e participaram com nós, tanto da parte dos maquinários quanto a parte do campo, né? Eu gostaria muito de agradecer as empresas, porque sem elas o evento também não acontece, né? Então, é um projeto, uma ideia, mas eu gostaria de agradecer aos parceiros, né?
Perfeito. Magrinho, muito obrigado pela presença aqui, nos trazendo todas essas informações.
Eu que agradeço pela oportunidade, Flávio. E sempre o produtor rural tenha isso em mente. O sindicato rural está aí, é sua casa, e ele acesse para ter informações sobre as atividades, né, e se sinta em casa. Esse é o nosso objetivo maior. Muito obrigado.
Obrigado, Alisson. Um bom trabalho para vocês. Né?
Muito obrigado, Flávio. Um bom dia para todo mundo.
Alisson Mondadori Hoffmann e o César Magrin foram os nossos convidados hoje no programa Temática, falando sobre todo esse trabalho, né, exitoso aí que o sindicato vem fazendo em prol do produtor rural do nosso campo, né, da nossa agricultura. Nós estamos chegando com eles ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes.